Boa tarde a todos, boa tarde, obrigado aqui pela oportunidade. É importante ressaltar o seguinte, e eu fiz até um apelo ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação e à mesa diretora da Câmara. Por quê? Porque nós temos vários projetos tramitando na Casa que se referem a incentivo fiscal, que se referem à criação de áreas de livre comércio e criação de zona franca. Lembrando que quando nós votamos a PEC da reforma tributária, que é essa que simplifica, que é a reforma do consumo e que elimina incentivo fiscal com umas raras exceções, entre elas a Zona Franca de Manaus, certo? Ela dá uma linha de corte, que é maio de 2023. Então, o rito para a criação de Zona Franca não é mais nem esse, porque tem que ter estudo de viabilidade. Uhum. E o que nós sabemos, nós que somos aqui da região, é que o Brasil não comportaria duas zonas francas, tendo em vista a característica da logística da Amazônia. A criação de uma nova zona franca eliminaria a zona franca de Manaus, certo? Então, eu mesmo sou relator de em torno de 5 projetos de criação de zona franca, só nesse momento, né? Eu já fui relator de vários na Comissão de Finanças e Tributação, mas é inviável, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista fiscal, até porque hoje, agora mesmo, ontem, o Banco Central anunciou um novo reajuste na taxa de juros, né, que vai para 14,75. O Brasil já tem a terceira maior taxa de juros real do mundo, certo? E a nossa discussão agora é como tratar essa questão dos incentivos fiscais, porque isso tem um custo fiscal muito grande para o povo brasileiro, certo? Então, não se comporta mais isso. A iniciativa individual de vários colegas parlamentares não se pode traduzir a uma política macro, até porque, por outro lado, a Zona Franca se consolida como o melhor modelo de desenvolvimento regional implantado nesse país. E tem um apelo muito forte que garante a sustentabilidade ambiental do maior estado da Amazônia brasileira, né? Se a Amazônia brasileira representa mais de 50% do território nacional, o maior estado dessa federação consegue ter essa cobertura vegetal graças a esse modelo. Então, esse projeto vai para a Comissão de Finanças e Tributação, né? Eu já estou até dialogando com a mesa da comissão para que eu possa ser o relator, certo? Mas é importante se dizer, não tem só esse projeto na Câmara dos Deputados, como não tem o único projeto de incentivo fiscal na Câmara dos Deputados e criação de área livre de comércio. E, como eu disse, nós votamos uma PEC que veda a criação, por exemplo, de área livre de comércio. A linha de corte é maio de 2023, 31 de maio de 2023.
Deputado, queria entender, no seu ponto de vista, como que a gente qual que seria a realidade de um país como o nosso, por exemplo, se vai para frente, se consolida esse projeto, da gente tendo duas zonas francas, né, aqui na nossa região e no Distrito Federal. É insustentável de que maneira?
É insustentável pelo seguinte: o grosso do que é produzido na Zona Franca de Manaus, ela é para o mercado interno. Nós não exportamos para outros países, certo? E a logística para tirar essa produção daqui, ela é muito mais cara de qualquer outra região, seja no Nordeste ou no Centro-Oeste, né? Uhum. Não estou nem falando do Sul e do Sudeste, que tem uma concentração populacional muito grande. Então, se torna inviável nesse sentido, que é o custo amazônico, né? A gente tem aí uma logística muito cara, certo? Então, e se torna proibitivo. Por isso que não comporta mais. A outra questão é o seguinte: em 2033, nós teremos a implementação plena da reforma tributária da tributação do consumo, né, com IVA. E o que ocorre? Cada vez que se dá um incentivo fiscal, nós vamos aumentar o imposto, porque não tem almoço grátis, certo? Uhum. Então, ela é inviável, seja do ponto de vista técnico, pela natureza de modelo de desenvolvimento regional, certo? Porque criando uma, acaba a outra. E ela é inviável do ponto de vista do que nós acabamos de fazer, esse esforço todo, depois de 40 anos no Congresso Nacional, para votar uma reforma tributária. E isso iria onerar para todo o povo brasileiro. Essa é a grande realidade.
Qual que é o tom na Câmara dos Deputados, com os parlamentares recebendo essa proposta? a gente tem uma divisão contrária, ou a gente, agora que se começa a discussão e, portanto, a posição de cada um por lá? Qual que é o tom que o senhor
Não,
percebe?
deixa eu dizer o seguinte, eu só para que o nosso ouvinte que nos ouve nesse momento possa entender, o que que ocorre? Eu, esse ano, já relatei projeto em Zona Franca. Esse é mais um dos projetos, como eu estou dizendo, eu sou relator em torno de 5 projetos de criação de Zona Franca. E a gente tem arquivado esses projetos por uma série de motivos, entre eles a inconstitucionalidade. E o outro é o impacto fiscal. Teria um impacto fiscal muito grande. Mas eu quero lhe dizer aqui, né, que o meu sentimento é que projetos dessa natureza não prosperarão, não vão prosperar. Por quê? Por causa dessas implicações, certo? Não há possibilidade. Teria que ter estudo de viabilidade econômica, teria que ter, ver se essas condições todas, depois do estudo de viabilidade econômica, teria viabilidade do ponto de vista fiscal, entendeu? Para que pudesse, a partir daí, o governo federal encaminhar uma proposta dessa natureza. Agora, não é iniciativa de um único deputado que vem, que acompanha os resultados da Zona Franca de Manaus, achar que dá para criar uma Zona Franca. Não, é por aí. Não se cria um modelo desse a partir de um único projeto de lei, porque um deputado entende que é importante ter uma na sua região.
Perfeito. Deputado, aproveitando que a gente está nesse bate-papo aqui, já queria de antemão relembrar, mencionar também, que nessa semana a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia a quantidade de deputados federais. Quanto à bancada do Amazonas, por exemplo, se a gente olha para a Alean, a gente também vai ter um impacto, né? Se for para frente, na Alean, por exemplo, a gente vai ter um aumento de 6 deputados, de 24 para 30, e quando se trata de deputados federais, a gente aumenta esse número de 8 para 10, isso considerando o índice habitacional, populacional, né, referente a cada estado, assim que a gente faz o cálculo, só para esclarecer mais uma vez aqui para os ouvintes, quando a gente tem o um número de deputados federais representando cada região. O senhor é a favor? Qual é a sua posição quanto a esse
Eu
PL?
votei contra. Por quê? Porque a Constituição, ela trata disso no artigo 45, parágrafo 1º, e teve uma lei que foi regulamentada em 93, que regulamenta isso. Nós temos um número máximo, que é 70 deputados, o único estado que alcançou isso foi o estado de São Paulo, e nós temos um número mínimo de 88, definido pela Constituição, certo? O que que acontece? Há muito tempo a Câmara não respeita essa proporcionalidade na perspectiva de manter atualizado o que diz o censo populacional. Ou seja, pelo censo, tem estados que ganhariam e estados que perderiam, mas manteria 513 deputados, certo? Por exemplo, estado do Pará, pelo censo, ganha 4. Estado de Santa Catarina, ganha 4, né? Estado do Ceará ganha 1, estado da Bahia perde, estado do Rio de Janeiro perde, estado da Alagoas perde, Piauí perde, Amazonas ganha 2. Agora, o que que a Câmara decidiu, na maioria, não foi todos os deputados, de que não haveria perda para esses estados. E estados que, inclusive, não estavam em situação nem de perda nem de ganho, resolveram aumentar deputado, como é o caso do Mato Grosso e Paraná. E eu sou contra, primeiro, porque essa não é a prioridade do país. Segundo, que essa história de que não aumenta a custa, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque toda vez que se discute a questão da infraestrutura da casa, falta recurso. Então, se está faltando recurso, como é que não vai ter aumento de despesa? Certo? Então, eu sou contrário a esse, votei contra a esse projeto, né? E terá impacto em desdobramento, como muito bem você colocou, porque terá aumento, da representatividade da legislativa. Entendeu? Então, eu fui voto vencido, né? E agora deverá ser encaminhado e vamos ver se mais uma vez, né, o Supremo não vai ser provocado e terá que se manifestar. Por quê? Por que que a Câmara votou esse PL? Porque o Supremo atendeu uma decisão provocada pelo Estado do Pará por omissão da Câmara dos Deputados, provocando os estados que teriam direito a ter um aumento de número de deputados em função do aumento da população. O estado do Pará é um estado que ganha 4 deputados, mas sem a necessidade de ultrapassar os 513 deputados definidos na Constituição. Certo? E eu não tenho dúvida que alguém vai provocar. E mais uma vez, nós vamos para esse embate parlamento e supremo. Por quê? Eu volto a dizer, essa não é a prioridade, isso não muda a representatividade. Entendo que 513 deputados é o suficiente para garantir a representatividade do povo brasileiro no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e essa não é a prioridade do país.
Deputado, obrigada pela participação, viu?